Morsecast. Um podcast didático, prático, leve e descontraído, com as principais notícias e tendências do mundo digital aplicadas aos negócios. Olá e sejam todos bem-vindos a mais uma edição e, na verdade, a última edição de 2022 do Morsecast Pills, o podcast onde trazemos aqui a curadoria das principais notícias normalmente da semana. E hoje vamos dar um overview aqui sobre tudo o que aconteceu esse ano. Tudo não, mas as principais. E para isso estou eu aqui com vocês, João Carvalho.
Rafaela Guimarães.
E eu, Gabriel Vila.
Pessoal, como resumimos um ano do mundo de tecnologia e inovação aplicada aos negócios em um podcast único em uma horinha para que a gente possa dizer o seguinte: baseado no que rolou esse ano, o que a gente acredita que vai acontecer no ano que vem? É basicamente tentar ser a mãe de Ná da inovação, mas aqui trazendo fundamentada em todos os outros podcasts que gravamos aqui ao longo do ano. Será que rola?
Super rola, Johnny, super rola. E eu tava pensando aqui que isso, esse momento é importante, porque a gente tem que pensar qual que é a diferença do que é uma tendência, do que é algo que é trendy, alguma notícia da semana, algum factoide que a gente coloca por aí. Que teve vários, né? Teve coisa que a gente colocou, que ficou nesse lesco-lesco, que é bom a gente ouvir, mas poucas coisas são realmente tendências que vão mudar o jogo dos negócios, né?
E fora que tem aquelas notícias que são detalhes de forma isolada, mas quando juntando com outras notícias, né, como por exemplo recursos novos da rede social, acaba, enfim, apresentando e anunciando para onde essa rede social, para onde essa empresa está caminhando. Então é isso que a gente vai comentar também.
Então, para você que está nos escutando aqui, basicamente é isso. Temos aqui algumas semanas de muita notícia, muita análise e começando a conectar as notícias logo no início do ano e vendo como elas foram evoluindo ao longo desse ano. E agora, fechando 2022, a gente vai trazer aqui, na nossa opinião, eu acho que é muito importante deixar claro que é o seguinte: aqui a gente traz sim opinião, opinião de pessoas que basicamente leem, consomem esses conteúdos diariamente. Apesar do podcast aqui ser semanal, a gente tem também newsletter, notícias, a gente troca muito aqui no dia a dia e basicamente é isso que faz a gente trazer a curadoria. Então, cada um de nós três aqui selecionou alguns assuntos que a gente acha que foram relevantes e importantes ao longo desse ano e que devem ditar tendências para o ano que vem, e ali também as notícias que fundamentaram a gente acreditar que isso é uma tendência. E a gente vai aqui de uma forma, como sempre, leve e descontraída, trazer os temas aqui para vocês. E este, né, a gente acabou antecipando aqui, comemoramos então a última edição junto com vocês. Então, para a gente, além de tudo, é muita alegria ter chego aqui a mais um ano de podcast com vocês e agradecendo muito quem está nos acompanhando e vai nos acompanhar no dia de hoje.
Quantos a gente já teve, hein? Quantos Morses já houveram? É uma boa pergunta essa, hein?
Então, eu fui fazer a conta na semana passada. Eu e Rafinha gravamos a última edição do Morsecast Entrevistas. Convidei ela a participar comigo lá. E para aquela edição eu fiz as contas de que eu, entre entrevista, pills, audio news e tudo mais, já gravei mais de 500 podcasts. Eu preciso pegar aqui a separação de cada um deles, mas é muito lero-lero.
Cada um com uma hora, 500 horas gravando podcast é muita saliva, hein?
É muita saliva. Como dizem por aí, falo mais que a boca. Então, mas o bom é que eu já falo anyway, então ter isso documentado para a eternidade ainda tem o seu valor. Quem sabe no futuro eu não alimento alguma inteligência artificial para áudio, né? Porque já tem para texto, já tem para imagem. Em breve vamos ter aí as inteligências artificiais criando podcasts. Isso até eu acho que é um ponto que vai estar aí na nossa pauta, então não vou antecipar. Mas quem sabe o que a gente está produzindo aqui não vira matéria-prima para a inteligência artificial do futuro.
Boa.
Rafa, o que mais marcou o seu 2022 aqui conosco, fazendo a curadoria, a análise e explicando as notícias de tecnologia e inovação?
Olha, teve muitas coisas que me marcaram esse ano, mas é claro, como marqueteira, como apaixonada por redes sociais e tudo que essas plataformas, enfim, geram de oportunidades para os negócios e para as marcas. Teve algumas notícias de redes sociais que me marcaram, assim. E eu acho que marcaram muito o ano de 2022 e para onde as marcas precisam caminhar, né? Eu acho que para destacar como primeiro ponto importante, fora outras temáticas que eu acho que é interessante a gente trazer também, como por exemplo a Web3, que cresceu bastante esse ano, que muitos projetos surgiram, principalmente aqui no Brasil também, e eu tive em contato com diversos projetos, enfim, iniciativas também, que é um tema bacana de a gente trazer. Mas para a gente começar, eu queria trazer o crescimento, ascensão e engajamento do TikTok esse ano. No final de 2021, o TikTok já estava começando a bombar no sentido de as marcas começarem a olhar para o TikTok como uma grande oportunidade de crescimento. A gente já estava falando sobre, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas do próprio TikTok. O próprio TikTok se chama, né? Ele se autodenomina, digamos assim, uma plataforma de entretenimento. Então, desde lá do ano passado, a gente já estava acompanhando essa tendência do TikTok. E se comprovou isso esse ano. Então, esse ano, o TikTok cresceu muito, não só em número de usuários, mas em engajamento das pessoas. E você vê não só uma geração Z, mas baby boomers, millennials, enfim, várias gerações adotando o TikTok ali como uma grande plataforma de entretenimento e consumindo muito conteúdo, a ponto de o TikTok virar um mecanismo de pesquisa, que a gente trouxe muito aqui, né, no Mosse, como o Google, ele deu até essa notícia de que os jovens estavam procurando, né, informações no TikTok e não no Google. Então, isso dita um comportamento muito importante e relevante que as marcas, enfim, negócios e até creators estão olhando. E aí tem uma série de, enfim, de assuntos voltados a TikTok que eu acho que é legal de a gente falar.
Boa, Rafa. É importante passar para todo mundo que o TikTok já é uma realidade, já está aí, já bombou. E naturalmente os mercados levam um tempo até se acostumarem com as mudanças, né? E é isso que a gente está puxando para vocês, que está na hora de embarcar nesse trem, né? Quem entra primeiro leva mais barato.
E eu vou. Depois eu vou trazer aqui o meu ponto que eu selecionei como principal do ano, mas eu já vou pegar uma carona aqui, depois eu conecto lá na frente, mas para mim. Além de tudo isso que a Rafa trouxe da importância, da relevância de o quanto o TikTok avançou esse ano, eu acho que para mim o TikTok foi o boi que abriu a porteira para passar a boiada. Antes do TikTok, provavelmente ninguém acreditaria que alguma plataforma desafiaria da forma como o TikTok desafiou os dois principais players do mundo digital aqui do Ocidente, que seriam o Google e o Facebook, agora a Meta. E os que, de certa forma, fizeram isso no passado acabaram sendo adquiridos por esses próprios players. Então, o Instagram já foi um rebelde, o WhatsApp já foi um rebelde, acabaram sendo adquiridos, e o Snap, que, né, não foi adquirido, acabou ficando focado num nicho. O Twitter, que não foi adquirido, acabou tendo ali uma história que a gente, inclusive, falou bastante ao longo desse ano. Então, eu acho que o TikTok virar ali uma, vamos dizer assim, pegar termos de hoje em dia, uma oposição e conseguir se consagrar, desafiar e ocupar o espaço, para mim, tem um papel muito importante de mostrar o seguinte: seja qual for o mercado, seja qual for o tamanho das empresas que já estão dominando esse mercado, sempre vai ter alguém podendo avançar. Os críticos vão, obviamente, dizer que o TikTok é um caso à parte por ter nascido ali na China e ter ali toda uma questão do ambiente onde ele foi incubado, vamos assim dizer, que permitiu que ele já viesse para o Ocidente mais musculoso, né, após ser incubado lá. E aí tem N características do mercado chinês que realmente permitem isso, mas, de certa forma, mostrou que, sendo incubado e sendo anabolizado, dá para enfrentar. Então, para mim, eu acho que tem a importância da própria existência do TikTok, de todo o que ele está abrindo de oportunidades, mas para mim também tem o papel de ele sinalizando que o mercado digital vai ser constantemente desafiado. O que aconteceu é que a gente passou um longo período onde duas grandes empresas acabaram sendo dominantes e dando essa sensação de ending game, ou seja, tudo que for acontecer no mundo digital vai acontecer debaixo desses dois players, e a gente está vendo que não é bem por aí.
E eu acho que esse movimento, ele destaca um movimento interessante, que é a Meta lançou, né, o Reels ali no Instagram, lançou no Facebook, enfim, ficava constantemente imitando os recursos do TikTok. E o TikTok focou em si mesmo, ele foi lá, foi focando nele mesmo e foi, enfim, melhorando toda a sua interface, a sua experiência, enfim, como um todo. E ele saiu na frente esse ano, né? Então, o Instagram foi muito criticado esse ano pela cópia excessiva do TikTok, que não era algo que os próprios usuários queriam. Então, é muito interessante esse movimento TikTok versus Instagram esse ano, que a gente teve alguns aprendizados interessantes, apesar de Reels estar sendo também muito bem utilizado, enfim, acabam tendo funções diferentes uma rede social e a outra. E eu acho que também o TikTok representou um pouco o comportamento dos próprios jovens, enfim, usuários, da questão da menos produção, de mais realidade, de mais conexão, de mais intencionalidade. Que isso também surgiu um pouco com o Be Real esse ano, que é claro que o TikTok, enfim, explorou também pro TikTok Now, enfim, mas eu acho que essa questão de menos é mais, mais realidade, mais conexão, isso empoderou muitos empreendedores pequenos a gerarem mais conteúdo e conexão, creators, muitos creators que surgiram no TikTok, se tornaram influencers, estão aparecendo em propagandas na televisão porque surgiram lá no TikTok, estão fazendo grandes negócios. Então eu acho que um grande destaque realmente desse ano, olhando para Creator Economy, olhando para marketing digital, o TikTok ali realmente teve um feito muito interessante.
Super, Rafa. Eu vou falar um pouco sobre esse negócio de diferenciação. A gente, muitas vezes, nos nossos trabalhos, a gente fica pensando em como diferenciar as nossas ofertas de produtos e serviços frente à concorrência. E muitas vezes a gente está tentando entrar em mercados que já estão consolidados, né? No caso do TikTok, eu acho que tem três pontos importantes para a gente elencar. Primeiro ponto é, enquanto Meta, Google, Instagram, Facebook, Snapchat, todos esses, Pinterest, todos esses são redes sociais, ou seja, você vai lá, segue as pessoas e vê o que as pessoas estão postando e interage com pessoas que você conhece ou não conhece, mas é com aquela pessoa específica. Eu vejo o TikTok como uma rede de interesses. Pouco importa se você está seguindo alguém ou não, você vai ver coisas e você, a partir da sua interação com essas, com esses vídeos, mais daquilo vai aparecer para você. Então ele consegue traçar o seu perfil baseado naquele seu comportamento sem precisar perguntar nada para você, né? Então assim, ele se diferencia por não ser uma rede social. Ele no começo, né, você entra no TikTok, ele não tá lá perguntando quais são os seus amigos, tal. Ele já vai começar a te jogar conteúdo e aí conforme o que você gostar, ele vai te jogar daquilo, independente de quem criou. Então ele abre um horizonte diferente daquele que a gente já estava acostumado a ver em outras redes, né? Então é super diferenciação aí. Outro ponto que eu acho sensacional é o onboarding que ele faz. Você abre o aplicativo e em 5 segundos você está vendo algum conteúdo. Ele não te pergunta nada, ele não quer saber, não tem cadastro, não tem tela explicando onde que são os botões. Eu acho que ele é um exercício de UX incrível que todas as empresas deveriam analisar e tentar replicar a facilidade com que ele consegue fazer, né? E o terceiro é nada como ter bastante dinheiro para queimar, ou seja, você entra com um capital chinês gigantesco, você não precisa de tanto anúncio para começar, para virar um aplicativo de 1 bilhão de usuários, né? Você pode queimar, você pode pagar bastante servidor com vídeo lá rodando sem precisar se preocupar tanto, né? Então, ajuda bastante quando você tem o cofre cheio.
Muito bom. E esse é um tema importante porque a gente tem o Trends, onde a gente aborda alguns conteúdos. A gente já fez aqui dois que eu acho super interessante e tem a ver com o que a gente está trazendo aqui, que um foi sobre como nasce a inovação, ou seja, qual vai ser o trigger ali, qual vai ser o seu ponto específico onde você entende que você consegue fazer algo melhor do que alguém em algum ambiente, seja um ambiente que ainda não existe, aí você acaba desafiando o próprio status quo do que já existe, ou em algum ambiente onde você já tem um concorrente direto e você quer ser melhor do que ele. Então, isso que o Vila trouxe aqui de como o TikTok conseguiu ter uma experiência diferente, de não precisar ser uma rede social, para começar, é interessante por um grande motivo, porque hoje, quando você pensa numa rede social, é aquela história, se você chega sozinho, o primeiro que chega, ele está sozinho na festa, a festa não é divertida, ele vai embora, o segundo que chega, se o primeiro não está lá, também não está divertido. Então, acho que essa mecânica que o TikTok criou, além de ser um onboard, né, interessante, ele permitiu que você chegasse num território novo e você fosse conquistando um a um aos poucos, sem ter que depender de todo mundo entrar ao mesmo tempo para achar a festa ali legal. E o outro é o que a gente também já comentou aqui, é o vou ou não vou, que às vezes mais difícil do que você achar onde está o caminho da inovação é você desviar de onde não está o caminho para não correr o risco de perder tempo e dinheiro em cima disso. Então, eu acho que o que a gente pode e deve olhar muito ao longo desse ano é conseguir fomentar dentro da cabeça de cada um. Acho que a gente fala para diversas pessoas, de diversas profissões, diversos segmentos, então não existe aqui uma verdade absoluta. Não achem que aqui a gente vai dar um insight maravilhoso que você vai poder aplicar a partir de amanhã no seu negócio. É muito mais exercícios que a gente pode aqui aprender a desenvolver em conjunto com o objetivo disso. E até no final vou falar um pouquinho da experiência própria aqui do Morse, do que a gente aprendeu para o nosso próprio negócio, que talvez possa ser também uma forma de ajudar a colocar uma pimenta aí na cabecinha de cada um.
Mas Rafa, conta pra gente, de tudo que o TikTok fez esse ano, o que os negócios podem se apropriar com mais facilidade? O que você vê aí que é a bola da vez?
Olha, eu acho que o TikTok esse ano... Eu acho que mais pessoas entraram no TikTok para criar conteúdo esse ano. Então, desde a pandemia, o TikTok cresceu muito. Teve muitos usuários. E eu acho que boa parte desses usuários que estavam como espectadores agora estão como creators. E isso para as marcas é até engraçado, né? Elas bugam, porque elas falam, tá, e agora? O que eu faço? Né? Eu crio uma campanha com uma agência muito bem produzida, eu faço uma parceria com o creator para ele poder gerar conteúdo para mim. Ao mesmo tempo, o TikTok, ele é uma rede social que precisa ter muita frequência, então não é apenas um ou outro conteúdo semanal. Não, você tem que estar lá realmente criando conteúdo diariamente para você ter resultado. Então, o algoritmo, ele já exige uma frequência. Então, isso para as marcas, na verdade, elas se assustam, porque, poxa, como que eu vou construir uma comunicação que gera engajamento e conexão, que abre mão da produção e super qualificada, digamos assim? Então, basicamente, a marca, ela tem que se desapegar. Ela tem que gerar mais conteúdo ali via creators ou até mesmo com a sua comunidade interna, com seus próprios colaboradores. Então, tem muitas marcas que exploram seus colaboradores internos para gerar essa comunicação, né? Então, você vê vários cases, enfim, o employer branding também está super em alta olhando para esses criadores. E aí, você vê, então, que um conteúdo que abre mão dessa alta produção, que é mais que, assim, explora as trends, que tem conexão, gera muito mais engajamento do que um outro muito bem feito e feito pelo estúdio X, pela produção X. Então, esse desapego é muito importante. É como se você fazer um arroz com feijão muito bem feito. Então, o básico bem feito é você estar ali fazendo diariamente parcerias estratégicas diariamente, estar consumindo conteúdo diariamente também. Então, eu acho que o mais importante do TikTok é você também saber o que está em alta na plataforma, o que está em alta na rede social, o que estão falando na rede social. Acontecem muitas trends, isso muito mais do que Instagram. Então, o Instagram é um outro estilo, né, de estratégia. Então é algo muito novo para as marcas, que as marcas precisam entender. Então eu acho que o primeiro passo é realmente o desapego, é você estar ali constantemente consumindo para poder entender como vai ser o posicionamento, e é um desafio. Então eu acho que não é uma coisa, uma estratégia XYZ, não, na verdade é o básico bem feito que precisa ser feito, que muitas marcas têm medo.
Eu acho que o TikTok também teve uma mudança esse ano que traz um desafio interessante, que é a questão de ele começar a ser utilizado, a Rafa até falou disso, como plataforma de busca. O que acontece? O Google, enquanto plataforma de busca, acho que as marcas já aprenderam há bastante tempo sobre a otimização da busca, né? O Search Engine Optimization, ou seja, como que você consegue otimizar o seu conteúdo para que você seja lá o destaque na busca orgânica quando alguém está indo atrás de algum conteúdo específico. Quando eu vou para o TikTok, eu vejo alguns desafios, né, a respeito disso. Ele se tornou uma plataforma onde as pessoas vão fazer buscas diversas, mas tem alguns desafios, né? Porque o Google, pelo menos da forma como ele está, se você entrar sem estar logado e você estiver na região geográfica onde você gostaria que a sua marca estivesse ali elencada no ranking, você faz uma busca ali numa aba anônima, você consegue entender ali como que isso está acontecendo e tal. Quando você vai para uma dinâmica como a do TikTok, onde a experiência muda de usuário para usuário, mesmo ele não estando logado, que eu acho que isso tem um ponto importante, fica até difícil você entender até que ponto esse trabalho ali você está conseguindo chegar na onde você imaginava no que diz respeito à sua otimização de busca. E eu acho que tem um outro ponto também, que é o seguinte, para quem já trabalha com o Google há algum tempo com a otimização, o Google ele é pautado muito mais, obviamente, em conteúdos em textos, então existem vários e vários textos e artigos e conteúdos que eles passam por updates ao longo do tempo para que eles continuem ali no topo. Ou seja, você escreveu um artigo sobre alguma coisa, você tem novidades, você vai atualizando aquele artigo, aquele blog, aquele post, e ele vai se mantendo em destaque. Quando você vai para uma plataforma como o TikTok, onde a produção do conteúdo ela é em vídeo, você não consegue fazer update disso, né? Então, a hora que você está no topo, para você se manter no topo, não adianta dar manutenção no que você já criou, você precisa continuadamente produzir esse conteúdo. E se por um lado você produzir o conteúdo do que é hype, no sentido de você surfar a onda do que está acontecendo no TikTok, por outro lado, quando você quer construir um evento que te cria autoridade sobre um assunto, você encontrar essa intersecção entre como levar o seu assunto, que não necessariamente é o hype do momento, dentro de algo que esteja associado ao hype do momento, para que o seu vídeo seja, o seu conteúdo seja relevante o suficiente para você virar referência daquele assunto que você fala, eu acho que é um desafio que a plataforma, ao mudar, muda completamente o racional. E aí eu acho que é um desafio e uma oportunidade, porque as empresas, marcas ou conteúdo, seja lá o que for, que conseguiram conquistar a sua relevância, a sua autoridade no mundo da pesquisa do Google, não quer dizer, e na verdade diria até que estão muito desafiadas a migrarem isso para o TikTok. E aquela velha história de que quando você alcança ali o pico de uma montanha, não quer dizer que você consegue migrar para a próxima montanha já no pico. Você tem que descer a sua montanha e subir a próxima de novo. E eu vejo o TikTok, nesse caso de busca, comparado com o Google, como a próxima montanha, onde todas as marcas, mesmo as que já estavam ali no pico, vão ter que, né, vestir ali o sapato, descer e subir a próxima.
Pô, Johnny, também acho, tem grandes desafios aí nessa história, né? Vamos emendar com o nosso segundo assunto, cara, que eu acho que tem tudo a ver?
Vamos nessa.
E eu queria falar sobre inteligência artificial generativa.
É óbvio que você ia trazer um tema ultra inteligente, qualificado, que só quem já esteve em Cambridge poderia ter a propriedade para explorar.
Gente, o Villa é o rei das imagens geradas por IA, tá?
É isso.
E por que isso? Porque eu acho que a gente precisa se moldar ao futuro, sabe? Eu gosto, lógico que eu gosto do tema, eu acho que é interessante, tem que entender como fazer, mas eu acho que o único jeito da gente poder falar sobre um tema é participar. Mais do que ou ler a respeito e tudo mais, ou ouvir esse nosso podcast, eu acho que precisa ir lá, entrar de cabeça e ver o que está acontecendo nesse mundo, tá? Vamos lá, o que, que é esse mundo e o que está acontecendo, né? Por onde começar? Eu acho que tem uma tendência agora de ter inteligências artificiais que criam coisas, por isso que a gente chama de generativa, né? E como que ela faz isso? Ela cria um caldo de tudo que está na internet, quer sejam fotos, vídeos, textos, músicas, programas de computador, códigos, qualquer coisa, qualquer tema que seja esse, ela junta tudo isso num grande banco de dados que ela não entende obrigatoriamente, mas ela consegue indexar. E aí, a partir de algum usuário, a partir de uma pessoa humana, que dá essa faísca de criação, né, que pede alguma coisa, ela te devolve uma resposta. Então, por exemplo, você chega lá e por exemplo, no Midjourney, que é uma das plataformas que eu acho que está crescendo muito, vai ser mega tendência aí por aí. Midjourney é de imagens. Então, você pede uma imagem específica, ela cria a imagem e te devolve. Aí você olha e fala, putz, não está legal, vamos fazer ela diferente. Aí você vai iterando em cima do seu pedido. Você pede com um pouco mais de detalhe, ou sem detalhe, ou como se fosse um desenho, ou como se fosse uma foto, ou como se fosse uma foto antiga tirada por uma câmera específica, tal, e por aí vai. E essa arte de criação de textos para pedir imagens é muito dúbio se essa é a arte ou que é a inteligência artificial que está criando a arte, mas de qualquer jeito é um skill novo, né? É uma forma de se comunicar nova que a gente vai precisar aprender. E ela vai evoluir muito ao longo do tempo, ela vai ficar cada vez mais simples, mas quem estiver surfando essa onda agora vai entender do que se trata lá na frente, né? Então, esse é o meu convite. E aí isso pode ser para foto, para texto, para qualquer coisa. O Johnny estava brincando que a gente daqui a pouco vai ter um podcast com uma voz por inteligência artificial. É muito real, e a gente já está sendo treinado para isso, né? Quando você entra lá no TikTok e vê alguns vídeos, vários vídeos que tem a mesma voz de fundo, é porque aquela voz não existe na realidade. Alguém está criando uma voz a partir de um texto, alguém dita para a inteligência artificial. Você tem que falar isso daqui, e sai com aquela voz que não é nem tão robotizada, mas é a mesma voz para vários textos. Então, o meu convite à audiência usufrua disso cada vez mais, porque tem muita lenha para queimar e isso vai ser o futuro, é inevitável, não adianta lutar contra.
Você sabe que o fato de plataformas priorizarem os vídeos curtos, na minha opinião, já é uma lógica de poder ter conteúdos em áudio e vídeo fragmentados para que possam ser ingredientes de uma montagem depois, porque, por exemplo, o nosso podcast aqui, um podcast um pouco mais longo, e a gente trata diversos assuntos. A partir do momento que a gente pega e faz cortes disso, cortes específicos de assuntos específicos, e ainda depois coloca legendas e existem interações em cima disso, ou seja, dá para saber, baseado nos cortes aqui de um conteúdo maior, qual parte que gerou mais engajamento, qual parte que as pessoas gostaram mais, e isso pode fazer sim uma remontagem em cima disso. A gente tem o Ghost Interview, né, que a gente faz remontagens de entrevistas. Seria super possível hoje uma plataforma como o TikTok ou mesmo o Instagram pegar aqui esses recortes de um minuto de conteúdo, pegar o melhor de cada um, entendendo quando os assuntos são relacionados e criar um novo conteúdo do zero, né?
Perfeito. E você, Rafa, você já entrou no ChatGPT?
Olha, eu entrei e aí eu fiz uma simulação de um texto e eu já contei aqui no Mostra, quando a gente deu a notícia, que um colega meu que a gente estava para escrever um texto, que até foi, enfim, virou artigo e tal, ele usou, acho que metade do texto que ele criou, assim, ele usou a inteligência artificial, e foi muito interessante, assim. Aí ele só teve que dar aquelas retocadas para parecer um pouco mais humano, mas foi muito interessante a experiência.
Ó, fica aí um desafio. Você vai no ChatGPT, você dá ali uma... Você pede um texto baseado no que você quer, você pega o texto dele, vai pro Midjourney, você pega no Midjourney a imagem que ele criou, você vai no Google Images e pede imagens semelhantes a isso. Você basicamente usou tudo que está disponível hoje de inteligência artificial para fazer elas trabalharem uma com as outras, né? Que eu acho que esse talvez seja um desafio do futuro, as máquinas trabalhando com máquinas em cima de inteligência, a inteligência artificial exponencializada, ou seja, chega um momento que você até perde um pouco o fio da meada de... aonde isso começou, porque você começa de forma exponencial uma inteligência a gerar conteúdo para a próxima, para a próxima, para a próxima, e daqui a pouco criamos um novo ser humano e não estamos nem sabendo.
E, Johnny, vai virar um novo ecossistema também, né? Igual a temática que a gente falou no último Trends.
Exato, mas faça essa brincadeira depois. Entre ali no ChatGPT, escolha uma temática, veja o texto que vem. Pega o texto, vai para o Midjourney e pede para ele criar isso em imagem. Depois vai no Google Images, e eu falo do Google Images porque o Google Images ainda vai te trazer muitas imagens geradas por humanos, né? Porque o banco do Google Images ainda é baseado nisso. Talvez do jeito que as coisas estão evoluindo, daqui a pouco até o próprio Google Images vai ser muito mais de imagens criadas por inteligência artificial. Mas aí você vai ver o seguinte, no final do dia ele dá uma volta e você vai encontrar imagens equivalentes. E aí, entendendo que a fonte é única, né, e que bebem ali de uma mesma fonte de conteúdo, é interessante ver como no Google Images imagens criadas por inteligência artificial se assemelham em alguns aspectos às imagens do mundo de hoje em dia, e talvez venha dali a própria inspiração.
Perfeito, Johnny. Mais do que isso, esse vai ser o futuro, né? Você pega o processo... Eu acho que alguém que nasceu em 2022 vai ter isso como principal skill criativo, né? Eu estava conversando outro dia com um fotógrafo, né? Que é super famoso, tem vários livros e dá aula sobre criatividade, né? E aí, o que, que você acha do Midjourney, né? E como que é a sua crítica sobre tudo isso, né? E ele não falou mal do uso da arte que já está publicada sem... nesse caldo, né? Porque no fundo é um remix de tudo que a humanidade já construiu. Ele não acha isso uma parte negativa, né? E ele também não acha que não é arte uma arte feita por inteligência artificial, porque a arte está sempre no olho de quem vê, não de quem está criando, né? Mas o que ele fala é que ele não vai conseguir se adaptar para usar, porque o processo criativo dele é outro, passa por outras coisas, ele tem que ver alguma coisa. Porque daí ele vai pensar, aí ele pega a câmera, aí ele vai tirar foto, aí ele vai pensar nos contrastes e por aí vai. A iteração dele é dada a imagem que ele está vendo, não é a imagem que ele está pensando, né? E a história da inteligência artificial, ela é meio que do tipo, cara, vamos ver o que, que vai dar, e aí eu vou limpando, eu vou tirando, eu vou limpando o que eu não gosto e vou deixando o que eu gosto e eu vou trabalhar em cima disso, né? O seu papel como humano é muito mais de curadoria do que sai do que de criação pura e simples, do nada, né? Mas não deixa de ser também um processo criativo. Então, isso que a Rafa falou de construir um texto no ChatGPT e trabalhar em cima daquele, eu acho que vai ser a tendência 100% do futuro. Ninguém mais vai sentar para escrever alguma coisa, página em branco, né? As pessoas vão, não, tá bom, beleza, vou começar aqui de alguma coisa que já tenha, e aí eu vou construir em cima disso, eu vou iterar em cima do que a máquina está me trazendo e vou construir em cima daquilo, né? E isso é um processo que a gente precisa mudar na cabeça, é muito difícil de fazer. E é o que eu acho que a audiência precisa começar a pensar, não dá para lutar contra.
Vila, então, pelo entendimento aqui do que você trouxe, podemos dizer que, de certa forma, as máquinas e a inteligência artificial, em certo ponto, vão trabalhar para os humanos, mas se o papel do ser humano depois vai ser fazer a curadoria das máquinas, estaríamos também nós trabalhando para as máquinas?
Boa, Johnny, boa. Você sabe que eu sou da época do Terminator, né? Que tinha aquele... O Skynet era uma criação humana e ela dominava a partir da parte de segurança e tal, e militar, e no fundo ela acabava jogando mísseis nucleares entre os povos e ganhava tudo por ali, né? E saiu o Terminator daí, né? E eu acho que, agora olhando em retrospecto, né, eu acho que ele está totalmente errado. As máquinas não vão ganhar destruindo a humanidade. As máquinas vão ganhar bajulando a humanidade. Porque, no fundo, é uma massagem no ego de todo mundo, né? Tem aqueles apps, por exemplo, o seu negócio no WhatsApp, o seu nick no WhatsApp, é uma imagem feita por realidade virtual, né? Quer dizer, por inteligência artificial, né? Uma inteligência artificial que fez você, ficou bonitinho e você acaba usando e tal, e você vai entregando ali.
Foi um elogio?
Foi um elogio. Mas é um elogio mais à máquina do que a você.
Mas eu falei que era mim. Eu não falei que era mim, eu perguntei se era um elogio.
É super elogio. Elas vão saber dobrar a gente para fazer o que elas quiserem, sabe? E vão fazer isso com muita bajulação, massageando o ego de cada um de nós. Que é um jeito mais legal do que com mísseis, né?
Eu acho que o grande ponto é, se a gente for aprofundar nisso, outro dia eu escrevi num texto que se um dia o Waze se embaralhasse e fizesse uma rota que levasse as pessoas até um abismo, acho que uns 30% caíam sem questionar, né? Porque vai seguindo o Waze, vai seguindo o Waze. Sabe, tipo o Papaléguas, que quando o Coyote, o Papaléguas desenha ali um túnel na pedra e o Coyote entra e bate, é mais ou menos isso. Então, eu acho que só o cuidado que a gente precisa ter é que, de certa forma, a inteligência artificial pode sim colocar em xeque. E dou vários exemplos, tá? Então, realmente, você falou do míssil e tal. Cara, eu comecei a me dedicar mais a esportes atléticos, vamos assim dizer, nos últimos tempos. Correndo, pedalando, acho que você também, Vila. E aí eu vejo o aplicativo que eu uso, ele tem lá o My Coach, o Coach não sei o quê, ou seja, por inteligência artificial, baseado em outras pessoas e baseado em sei lá o quê, eu tenho um software dizendo o quanto eu devo correr, não devo correr, até quanto eu devo levar o meu batimento cardíaco. Ou seja, estou aqui fazendo coisas com a minha vida que, se eu seguir cegamente e tiver um bug ali, ele fala, não, vai tranquilo, puxa para 200 o BPM que vai dar tudo certo. Talvez eu não esteja aqui para gravar o próximo podcast. Então, eu acho que tem várias coisas hoje em dia que, sim, eu concordo com você, o ser humano acaba indo atrás de recomendações de redes sociais, até pelo próprio ego, né? Como você mesmo falou, massagear o ego. E se a gente parar para pensar, estão mudando a evolução. Eu vou bem longe aqui, tá? No meu comentário. O padrão de beleza hoje em dia está sendo ditado por algoritmos de redes sociais e as pessoas estão fazendo intervenções cirúrgicas em si mesmos para aparecer com imagens que foram criadas por computador. Então, se a gente for parar para pensar, a inteligência artificial está mudando não só a forma como eu posso aqui desenvolver ou não a minha saúde, indo de um extremo de virar extremamente saudável até correndo o risco de me prejudicar, mas talvez daqui X tempo a gente vai ver o ser humano com expressões ou com fisionomias diferentes e, da mesma forma como a gente já leu isso no passado, entendeu que foi Darwin que proporcionou ali que algumas espécies tivessem as suas evoluções e mutações, a gente vai dizer que as mutações do ser humano a partir de agora estão sendo pautadas por inteligência artificial já no dia de hoje, e eu posso provar isso, apesar de alguém poder não gostar aqui da minha afirmação.
Exatamente, Johnny, é exatamente isso que está acontecendo. Cada vez mais as pessoas não vão perceber que é um algoritmo que está dominando.
Rafinha, você já fez algum penteado, alguma intervenção estética em você baseado em algoritmos que te induziram a acreditar que aquilo seria o novo padrão de beleza?
Olha, algoritmo de redes sociais toda hora, né? Só quem não entende o que acontece diz que não. Mas a gente é influenciado diariamente com algoritmos de redes sociais a entender uma concepção de beleza, a entender uma tendência, a entender o estilo e assim vai. O próprio TikTok também é um exemplo disso. De inteligência artificial, até a própria inteligência artificial. Eu fui fazer o meu avatar lá daquele lens lá. Poxa, ficou mó legal lá. Eu falei assim, gente, mas eu não sou assim. Peraí, eu quero esse cabelo aqui, eu quero essa boca aqui. Então, assim, eu acho que é natural esse processo. Mas aí eu já vou até falar de um comportamento que também...
Não, você tá fugindo da minha pergunta, Rafaela. Você
não, eu falei
já...
que sim, com certeza, com certeza. Eu e todo mundo. Porque a gente é influenciado constantemente nesse processo. Mas ao mesmo tempo, esse ano, e aí falando especificadamente mais a geração Z, veio um movimento contra isso, né? Que é justamente desse Be Real que também surgiu, da intencionalidade, como eu tinha falado e mencionado, dessa questão mais real, né? Veio realmente essa tendência de comportamento de as pessoas querem, enfim, seja fotos, seja vídeos, seja momentos mais reais. Então, isso surgiu com a geração Z muito desse ano também, contra esse movimento extremo de filtros, enfim. E aí, hoje a gente tá vendo aí menos filtros e mais intencionalidade nas interações.
E você, Johnny, quis mudar o cabelo pra ficar igual do Lensa?
Eu mudei o penteado, você tá de brincadeira. E posso falar uma coisa que é o mais legal? Isso que eu falei de você pegar as imagens de inteligência artificial e jogar ali no Google Images. Quando eu peguei a minha, eu peguei algumas imagens, né, que eu criei e joguei no Google Images para entender ali o que vinha. E quando eu peguei o meu avatarzinho que eu criei ali no Lens e joguei ali, e aí a que eu uso é uma que eu tô com uma jaqueta lá e tal, vieram vários e-commerce e marketplaces daquela jaqueta e oferecendo aquela jaqueta para comprar. Eu vou te falar que eu quase comprei a jaqueta para ficar igual a do avatar.
Pois é.
Então, assim, realmente coloca isso numa forma de estimular tudo, inclusive consumo, seja lá o que for. Mas a gente aqui está dando um overview de várias aqui notícias, até porque depois eu acho que é legal a gente... Notícias não, na verdade, assuntos que... Notícias agrupadas que viraram tendências, e eu acho que depois a gente tenta unir tudo aqui no final. Mas eu acho que tudo isso também está sendo colocado dentro de um ponto que eu estou achando também super interessante e que eu vi muito evidente, e interessante porque, assim, evidente no mundo e também aqui no Brasil, que é você começar a ter tecnologias, seja lá quais forem, e essas que a gente está falando agora, está acontecendo e vai acontecer ainda mais, coisas embedadas dentro das outras. A gente falou, inclusive, sobre esse assunto, né, do embedded, que nada mais é de você ter algo inserido dentro de outra coisa, em diversas vezes ao longo desse ano. Notícias, acho que desde o próprio Pix, né, que permite isso. A gente falou sobre Open Finance, sobre Open Health, Open Data, tudo open. Então, o conceito de você ter isso descentralizado, aberto, cruza até um pouquinho com o Web3, mas aí quando a gente fala de Web3, às vezes fica uma coisa meio subjetiva e talvez não tão palpável, então eu não vou nem usar o Web3 por enquanto, apesar de entender que isso tem uma intersecção, mas hoje você ter diversas ferramentas e funcionalidades abertas e disponíveis e embedáveis permite que você construa novos Legos, assim. Então, a gente falou do ChatGPT, você consegue hoje embedar ele dentro de um outro negócio? A gente está falando aqui da capacidade de você criar imagens também. E aí você pega isso com um Pix, que é uma tecnologia nacional que também é passível de você embedar. Então, o que eu vejo hoje é um ambiente super propício para que sejam criadas novas plataformas baseadas em coisas que já estão prontas e são muito legais. Então, isso que o Vila falou, de cada um de nós aqui olhar para esse ano, ver tudo que teve de lançamento, de coisas novas, não é nem lançamento, né? De labs que foram criados e de novas experiências, porque a combinação desses ingredientes podem criar receitas nunca antes vistas, né? E eu acho que hoje em dia esse ambiente está muito provocativo nesse sentido.
perfeito, Johnny. Eu também acho, é isso aí. Cabe a nós ver como esse Lego se encaixa, né? E se encaixa, com certeza.
E aí eu vejo um ponto interessante que eu traria aqui como uma das tendências que eu diria e que foram pautadas por acontecimentos ao longo desse ano, que é o desafio às Big Techs, né? Então hoje quando a gente pensa num TikTok se tornando um marketplace e olhando para isso de uma forma mais agressiva, né? A ByteDance querendo criar uma forma de ir para cima aqui no Ocidente de uma Amazon. Por outro lado, a Amazon anunciou até recente, aqui acho que foi nessa semana passada, que redesenhou um pouco ali a sua plataforma para receber os creators. E aí eu estou falando de Amazon Marketplace, eu não estou nem falando do Twitch, né? Porque o Twitch é da Amazon, mas estou dizendo como a Amazon mesmo, Marketplace, está se redesenhando, permitindo que dentro de produtos os creators possam criar conteúdos. É quase como se fosse aquele que o Fred criou aqui no Brasil, da Magalu, Magalu e Você, alguma coisa assim, onde você poderia criar, tinha um programa de afiliados ali turbinado, onde você poderia criar conteúdos para comercializar produtos da Magalu, e a Amazon fazendo isso aí de uma forma um pouco mais porrada. Você vê um Pinterest entrando também no mundo do marketplace, você vê o TikTok indo para cima de busca, atacando o Google, a gente vê a própria Meta sendo desafiada no mundo da publicidade, e a gente até falou recentemente aqui, indo para serviços, e a gente falou o quanto que eles estão ali olhando, de repente, o Instagram virar um CRM, o WhatsApp ir para pagamentos. Então, eu acho que uma coisa que está realmente muito interessante, que eu acho que ano que vem a gente vai assistir muita coisa nesse sentido, é esse desafio das Big Techs, que complementa isso com órgãos reguladores entrando cada vez mais duro em cima disso. Acho que, inclusive, se você acompanhar recentemente as ações de algumas dessas Big Techs, o valor das ações refletiram isso. Recentemente teve ali na União Europeia, a gente até comentou aqui também, a União Europeia botando pressão agora de verdade para cima da Apple no que diz respeito à hegemonia que eles têm ali, basicamente o duopólio que Apple e Google têm em cima das App Stores. Hoje em dia, a distribuição de aplicativos controla boa parte do que a gente consome hoje em dia, tanto de conteúdo quanto de serviços, e hoje poucas pessoas já pararam para analisar isso, né? O quanto que a gente não tem outra opção, e agora a gente começa a ver isso de uma forma um pouco mais acelerada. A gente também deu notícia aqui, até o próprio Villa provocou isso, quando a gente leu uma notícia ali que o próprio Mercado Livre tinha se movimentado ali de alguma forma, e a gente se questionou se não estaria, né, que o Mercado Livre estava criticando o movimento da Apple, a gente até brincou, estaria o Mercado Livre em vias de começar também a comercializar aplicativos, e por isso que estava ali querendo botar fogo nessa discussão. Então, acho que isso tudo mostra que a gente deve ter ali um 2023, 2024, onde o que a gente entendia que era o status quo da inovação digital, pautado por esses grandes players, deve ser desafiado, e desse desafio devem sair coisas novas que podem dar espaço aqui para as empresas e profissionais que nos acompanham.
Eu acho que, enfim, esse movimento, tudo que a gente está falando aqui, acho que dá muito espaço para a Web3, né? Que foi uma pauta que eu quis trazer também aqui no, na conversa de hoje, que pautou muito 2022. Então, a gente viu a Web3 crescer muito esse ano, as pessoas curiosas e querendo entender mais o que se trata a Web3. A Web3 é uma evolução, né, da internet, enfim, da Web2 para a Web3. É o futuro da internet, é o presente também, que é baseado ali na blockchain, né? Então, que ele tem alguns pilares como a descentralização, que vem ali muito nessa pegada contra as big techs também, a comunidade e transparência, que são pilares super importantes ali da Web3. E aí, do ponto de vista de marketing, a gente viu muitos projetos, muitas iniciativas de Web3, seja com NFTs, seja com criptoativos, seja com soluções e tecnologias blockchain aplicadas em diversos segmentos, seja no entretenimento, na música, nas finanças, em todo uma série de segmentos. E hoje no Brasil tem muitos projetos, que eu acho que vale também algumas menções também, que depois a gente pode fazer aqui para alguns colegas. Mas, e ao longo do Morse, a gente falava toda vez a gente dava alguma notícia de NFTs, E existem muitos projetos muito interessantes de NFTs. Alguns, é claro, que acabam surfando o hype, acabam perdendo ali uma certa consistência, mas tem muitos projetos de NFTs muito interessantes e que todo mostra a gente ficava convencendo o Vila de que tinha uma aplicação real interessante.
Pois é, eu ainda tô na fase hype, cara. Você fala assim pra mim, isso agora, que tem vários projetos fora do hype, eu quero ver, porque pra mim é muito hype e pouco projeto que realmente precisa do Web3, sabe? Eu sei que tem muita coisa legal sendo feita usando o Web3, mas eu não sei se ela tá usando porque é pra usar, porque é novo, ou se realmente ela só para de pé por causa disso, sabe? Então esse pra mim vamos ver se vai ser uma super tendência mesmo ou se daqui a pouco todo mundo esquece, que nem o metaverso.
O que eu acho quando começam essas tendências, o que eu mais gosto é o seguinte: às vezes quando tem uma tendência, fica aquela questão de ou adote exatamente como estão dizendo que ela deve ser, ou você desiste e ignora a existência dela. Eu acho que toda vez que surge uma tendência, vale a pena você analisar ela e tentar chegar, né, ao menor denominador comum dela e depois você entender se você quer ter aquilo na íntegra ou partes daquilo. Então, a hora que a gente fala de Web3, eu concordo com o Vila, às vezes, para você gabaritar, outro dia eu estava vendo ali uma das pessoas até influentes no assunto Web3, criticando ali, dizendo o seguinte: ah, mas alguns projetos que se chamam Web3, eles não são, na verdade, Web3, e, na verdade, é só uma descentralização disso, daquilo, aquilo, outro, e sendo crítico, tá? Cara, eu acho que é o seguinte, quando você entende que alguma coisa é interessante, não vejo sentido em você dizer o seguinte: eu sou o Deus desse tema e a partir de agora eu digo quando ele é ou não é. Eu falei aqui de vida saudável, né? Eu falei que embarquei um pouco inteiro uma vida mais saudável, indo para esportes e tal. Eu tô pouco me fudendo se na leitura de alguém a quantidade de vezes que eu corro, que eu pedalo, ou o pace que eu corro, ele considera que é bom ou que é ruim, e se eu estou apto a dizer para uma comunidade específica se eu tenho ou não tenho uma vida saudável. Para mim, o que importa é o seguinte: de 12 meses para cá, eu considero que eu tenho uma vida mais saudável. Então, quando a gente vai para esses conceitos de Web3, de blockchain, cacete A4, não deixe que você ganhar um badgezinho de um reconhecimento da comunidade de se aquilo é ou não é Web3, NFT, descentralização, o cacete A4, guiar a sua estratégia. Entenda aquele tema, porque se aquele tema é tendência, alguma coisa de bacana deve estar acontecendo ao redor. E veja dentro dele o que você acha que é saudável, o que você acha que é importante ou não para o seu negócio, e menos preocupado em o que terceiros vão dizer, se você vai ganhar o prêmio disso ou de daquilo, mas entender o seguinte: aquilo fez a sua empresa, o seu negócio, ou você enquanto profissional avançar algo em ser melhor do que o que você era antes de adotar aquilo? Se funcionou, já está valendo, e whatever o que vão colocar ali, se você pode chamar isso de A, de B ou de C. Não sei se eu sou meio radical aqui no meu ponto de vista, até queria ouvir do lado de vocês.
Ô Johnny, radical ou não, é a primeira vez que eu ouço você falando esses palavrões assim, pesados aqui no podcast. Eu acho que isso...
Que ousadia!
É um marco na história desse podcast.
Pô, eu continuo uma pessoa educada, mas é que é o último do ano e esse tema realmente, talvez aqui enviesado pelo que eu vi recentemente. Então, aos que se sentiram ofendidos ao meu palavrear um pouco mais enérgico, mas de certa forma pontuou aqui talvez um ponto que para mim é importante dentro do que passou esse ano e deve ditar de tendência para o ano que vem. Mas não desvie. Eu gosto, não é porque eu botei palavrão que você precisa concordar também, né? Continuamos amigos se você discordar. Você também, Rafinha.
Eu concordo, Johnny, eu concordo. O que eu estou querendo separar é o business do hype, sabe o que eu estou querendo dizer? Tipo, eu conheço um monte de gente que está mexendo com NFT, que virou negócio para isso. NFT, cripto e por aí vai, né? E blockchain e tal, né? E aí, cara, eu fico pensando, tá, mas por quê? Por que que tem que ser usando blockchain? Será que é o método mais eficiente? Será que precisa descentralizar? Será que você, a sua empresa, ela não está querendo centralizar o que você está falando que é descentralizado? Será que a gente não está cheio de big techs querendo surfar essa onda e falando que estão entrando e descentralizando coisas que eles centralizam? Sei lá, é um pouco essa a minha crítica, sabe? Não é nem ao que é, o que deixa de ser, que eu também não entendo muito bem, né? Não, nem quero ser dono da verdade aqui, mas eu acho que tem muita coisa acontecendo que não parece fazer sentido.
Olha, minha opinião é uma mistura da de vocês e com uma pitada também meio Rafael. Mas eu concordo com o Johnny Pates no sentido de... Eu vou dar o exemplo do metaverso. Se você for pro conceito real de metaverso e você vê... Enfim, a gente até tem um Trends falando a respeito, convido todos a ler também, e a gente critica um pouco essa questão, é que tem muitas soluções e iniciativas de metaverso, entre aspas, que na verdade, pelo conceito, pela lógica, né, por fulano, ciclano, não são metaversos. Mas isso não quer dizer que é válida aquela iniciativa, que é válido o início de algo, o início de a gente conversar sobre metaverso, o início de a gente começar a pensar como seriam interações totalmente imersivas com diferentes recursos. Então eu acho que é válido essas iniciativas, sejam uma pequena parte ser Web3, seja uma pequena parte ser metaverso. E aí você evoluindo e aprendendo nesse processo. Então, para mim, isso é válido. Ao mesmo tempo, você tem muitas empresas e projetos se dizendo altamente metaverso, altamente Web3, na verdade, não são. E muito surfando o hype. Então, se você fizer o filtro, você consegue entender o que está indo pelo hype, o que está realmente acreditando na tecnologia. Esse ano eu me aproximei de muitos projetos de Web3, tem muita gente muito massa, incrível, trabalhando, né, para tornar o Web3 possível, inclusive no Brasil. Então, quando você faz o filtro, né, tirando todo o hype, tirando a onda, você consegue ver pessoas incríveis e projetos incríveis sendo construídos. Então, a minha visão é, eu acho que é válida as iniciativas, eu acho que tem muita coisa que a gente está falando que é, mas na verdade não é, mas que são válidas. E eu acho que o filtro é importante para você tirar o hype e você entender que existem, que a tecnologia permite diversas oportunidades. Mais como meio do que como fim. E é super válido a discussão sempre, porque é algo que a gente está aprendendo e entendendo muito no caminho, né? Então, eu acho que sempre vale a discussão quando se trata dessas novas tendências.
O que eu acho é o seguinte: se uma tendência está acontecendo, você pode não considerá-la no seu dia a dia, na sua empresa, no seu projeto, mas, na minha opinião, desde que seja uma decisão sua e não uma negligência. O que eu quero dizer com isso? Cara, se o assunto blockchain, NFT, Web3 está em voga, é porque deve ter muita coisa acontecendo. Então, assim, entender o assunto é o importante. Se você vai ou não incorporar no seu negócio... Se você entendeu o assunto, olhou para o seu negócio e viu que não faz sentido, muito que bem. Se você negligenciou o assunto e você nem sabe o quanto que ele poderia ou não impactar o seu negócio, você pode estar correndo o risco de alguém que entendeu esse assunto, seja um concorrente atual, um novo, te atropelar. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né, dentro do que eu vinha falando. E o segundo, né, que aí foi um pouco mais radical ali, mas eu acho sim, eu acho que no final do dia, por exemplo, do metaverso que você comentou, Rafa, eu e a Rafa, a gente gosta de escrever. E outro dia a gente estava até comentando, né, sobre um texto, né? A gente até brincou, acho que a Rafa falou, o metaverso do futuro. Eu falei, não, para mim o livro é o metaverso do passado, né? Então, assim, você conseguir... Eu leio história para meus filhos para dormirem já há 3 anos, quase todas as noites, só quando realmente eu não consigo. Meus filhos fecham o olho, eu conto uma história... 90% das vezes eu invento a história e eles vão para outro planeta. No dia seguinte, a Helena, minha filha, e o Joãozinho vêm falar que eles complementaram aquele lugar. Papai, sabe aquele lugar que você falou? Então, ele poderia ter isso, aquilo, outro. Então, pensa, se na imaginação você tira uma criança do mundo real, coloca no mundo imaginário e depois, em cima desse mundo, ele criou novas coisas lá dentro, um novo personagem, uma nova coisa... Isso não é metaverso? Sei lá o que, que é. Mas não é tridimensional e não é na internet e tal? Pô, mas então a gente está dizendo que uma pessoa que não tem a capacidade de visão, né, que seria cego, não pode participar do metaverso conceitual que seja pela audição? Então, por isso que eu digo assim, eu acho que se o que a gente fala aqui conceitualmente de qualquer um desses temas, se ele tem uma borda, né, se ele tem ali uma definição do que é ou que não é, é porque alguém entre nós, ser humano, e não é um ser divino, que tomou a decisão. Olha, até aqui é metaverso, a partir dali não é mais. E quem é essa pessoa para dizer até onde vai ou não vai, né? Ou, ah, mas foi definido por uma comunidade. Ok, então vamos criar uma outra comunidade que vai ter o metaverso B, que não é dentro dessa regra, mas ele pode ser mais, vamos dizer assim, englobar outros projetos. Então, o meu ponto, pegando aqui, então, acho que o Vila trouxe a questão de a gente ter mais pragmatismo, né, e sair do hype para ir para o mais business. Acho que a Rafa trouxe os pontos dela, mas a minha preocupação é muito mais nesse sentido de não ser binário, ou é ou não é. Um fragmento, pegar um pouquinho daquilo com um pouquinho daquilo outro, de repente resolve o seu negócio, independente se você vai poder ser alguém dizendo que você tem um case de metaverso ou de Web3.
Boa, Johnny, boa. Posso contar uma história, então, dessas de pulo de tecnologia?
Óbvio.
Quem diz o que é e o que não é, é a aceitação do público, né? É quem está usando na ponta ali. E lá atrás, quando na África você não tinha bancos disponibilizando crédito nem nada, né? As operadoras de telecom viraram a recarga do celular como uma moeda. Então você poderia trocar essa recarga de uma pessoa para outra. Você pegava o seu top-up aqui, o seu crédito do celular, e mandava para alguém e dava crédito do celular para outra pessoa. E isso virou uma super rede peer-to-peer de micropagamentos. O cara que fez isso pela primeira vez, a rede, ele não estava pensando em micropagamentos, ele só estava pensando em viabilizar que eu pudesse dar crédito para você. Você está precisando falar no telefone. Naquela época nem era dados, né? Era voz. E aí eu estava dando top-up para você e você podia falar no telefone. O que aconteceu foi que daqui a pouco as pessoas estavam começando a aceitar recarga de minutos para pagar ônibus, para comprar carne, para trocar por mantimento na feira, né? E isso virou uma super rede de pagamento sem adquirente envolvida no meio da história. Então, no fundo, talvez vocês tenham super razão e que o blockchain vai virar uma solução para alguma coisa que a gente nem sabe que existe ainda, né? Ou o metaverso, vai ver, daqui a pouco todo mundo vai estar dentro do metaverso brincando com alguma coisa, do mesmo jeito como seus filhos estão lá no Roblox, né? Que é, de fato, um metaverso. Talvez seus filhos, quando tiverem grandes, vão estar trabalhando dentro do Roblox. Pode ser. Eu acho mais provável do que a Meta emplacar o Horizon, sei lá o quê.
De acordo. Estamos chegando aqui próximo à nossa uma hora, que é o tempo que colocamos aqui para dar esse overview do que a gente acha de mais importante que aconteceu em 2022, para tentar direcionar um pouquinho para 2023. Então, vamos aqui, cada um de nós, num resumo de tudo que a gente falou aqui, como que você acha que fecha a nossa percepção sobre o que foi 2022 e o que a gente vai esperar de 2023?
A gente começou por redes sociais, pelo Web2 aqui, TikTok, Creator Economy, enfim. Depois fomos para inteligência artificial, Big Techs, enfim. De qualquer forma, na minha percepção, eu acho que 2022 resumiu em... Tô tentando encontrar uma palavra para isso. Mas, assim, esse status quo tá sendo quebrado pelas Big Techs, como o Johnny falou. Quer dizer, o status quo das Big Techs. E novas soluções, novas plataformas, novos jeitos de consumir conteúdo e produtos estão surgindo, o que desafia ainda mais as big techs e grandes empresas que estão tradicionalmente ali no seu lugar. Então, eu acho que 2023 vai ter mais ousadia e é muito importante que as empresas e negócios estejam olhando para o seu próximo passo, para, enfim, se atualizar com o que está vindo por aí.
Ou seja, entre no Digitaliza Aí.
E no Morse, para sempre se atualizar.
Boa. Olha, de tudo que aconteceu aqui e que eu vi, eu tentei agrupar aqui várias notícias e tal, para mim o que mais marcou, e eu acabei passando aqui um pouquinho ao longo das minhas falas, é, que eu colocaria como tendência para o ano que vem, é o embedded, né? Ou seja, partes embedadas dentro de outras. Então, a gente está falando aqui como marketplaces vão acontecer dentro de outras plataformas, como plataformas sociais, de embedando ou conectando isso lá dentro. A gente também está vendo como, então, o marketplace indo para dentro do social, o social indo para dentro do marketplace. Demos exemplo aqui do Mercado Livre, demos exemplo da Amazon. A gente viu também as fintechs incorporando marketplace dentro delas e, ao mesmo tempo, enquanto as fintechs estão indo com Open Finance para dentro dos marketplaces e de outras plataformas. Eu posso ficar aqui dando N exemplos. A saúde, a gente deu notícia essa semana de uma plataforma fintech que estava ajudando a financiar projetos de saúde, já embedando isso dentro dos aplicativos de saúde. Então, eu acho que assim, o que eu acho é que a gente está vivendo agora, a gente veio do passado, onde os negócios eram pautados em grandes plataformas que tinham essa hegemonia, e agora eu vejo cada um dos serviços e das partes da internet como serviços que podem ser incorporados em outras plataformas, que podem ser embedados, e eu vejo, então, dentro desse contexto, a criação de cada vez mais ecossistemas e o entendimento de empresas querendo migrar de ecossistemas e explorar outros ecossistemas. Então, para mim, o que mais marcou ao longo desse ano das diversas notícias que a gente deu aqui, eu acabei tentando trazer algumas, mas que eu acho que a gente vai ver ainda mais acontecendo no ano que vem, é isso. São empresas querendo criar ou catapultar novos ecossistemas, e o metaverso nada mais é do que uma hora que a gente vê a Meta querendo criar ali o seu Horizon, ela está querendo criar um novo ecossistema onde outras empresas podem fazer serviço lá dentro. O Roblox também nada mais é do que isso, e dentro de vários outros, mas eu acho que isso vai acontecer até em coisas mais simples do dia a dia. Então, o que eu colocaria como tendência para o ano que vem e onde eu deixaria os olhares, se eu pudesse dar uma dica para quem nos acompanha aqui, é isso. Entenda como a sua empresa pode incorporar estes serviços embedáveis dentro da sua operação, ou como você pode transformar o seu negócio em um serviço embedável dentro de outras plataformas.
Boa. Para fechar e concordando com o que vocês estão falando, eu quero puxar um outro tema. Eu acho que o ano que vem não vai ser o ano de fazer mais do mesmo. Acho que todos os negócios, todo mundo que escuta a gente, vai precisar dar um outro jeito de conversar com seu cliente, de fazer mídia, de fazer publicidade, de buscar novas parcerias, de otimizar os seus negócios, de quebrar os monolitos das TIs e por aí vai. Quem estiver fazendo o que todo mundo faz vai se dar mal, no fundo. É isso que eu estou querendo puxar. Por que isso? Porque o CAC continua crescendo, as pressões por resultado vão ficar mais fortes ainda com essas quebras dos monopólios, né, do status quo, das big techs. Então vai ficar mais caro ainda usar elas. Você vai ter esses sistemas tendo, para você poder fazer esses sistemas embedáveis que o Johnny estava falando, você vai precisar cada vez mais ter sistemas que sejam Mac, ou seja, que sejam que tenham APIs que conversem entre si, que sejam cloud-based, e por aí vai. E as parcerias vão vir, né? Parcerias de dados vão aparecer, você vai precisar conversar com outras empresas para otimizar seus negócios. Então, aproveite esse final de ano, a gente, já que segunda-feira que vem não vamos ter Morse, aproveite essa semana para refletir. Tenta parar um pouco, tenta aproveitar o ócio criativo, desliga o celular um dia e fica pensando o que você poderia fazer no longo prazo para sua empresa, para o seu negócio, para suas iniciativas poderem florescer sem dor, né? Fazendo coisas diferentes. Deve ter muita coisa diferente que você pode fazer usando inteligência artificial, usando tecnologias embedáveis diferentes das que você tem. E às vezes é mais fácil a migração do que parece. O complexo está cada vez mais simples e o simples está cada vez mais complicado.
Muito bem, Vila. Agora, para fechado de verdade, já que é o último episódio de 2022, que cada um possa deixar a sua mensagem para a nossa audiência. Na semana passada, para quem acompanha aqui, o Morse tem diversas plataformas, diversos conteúdos. Aqui o Pius, a gente fala das notícias, explica as notícias, como vocês bem sabem. A gente tem entrevistas. No entrevista da semana passada, eu e Rafa batemos um bate-papo, onde a gente abordou a história aqui do Morse, o que a gente fez esse ano no Morse como um todo e o que a gente pretende fazer ano que vem. Para não ficar repetitivo, convido quem não escutou a escutar lá. E aí eu pego o gancho para agradecer, porque muito do que a gente vem evoluindo aqui, a gente vem de feedback. É muito gostoso quando você... A gente tem um grupo do WhatsApp, outro dia eu fiz lá uma pergunta e o percentual de pessoas que engajaram para responder foi super bacana e realmente dá para a gente uma sinalização de qual caminho que a gente está indo, quando a gente acerta, quando a gente erra. Tem pessoas que são críticas também, que às vezes botam aqui pontos que acham que fazem ou que não faz sentido. É muito legal também quando às vezes um episódio vai pro ar e a gente cita aqui uma empresa ou uma pessoa e depois ela depois manda dizendo que gostou e que acompanhou. Então, o que eu queria agradecer, porque gravar isso aqui é muito gostoso, é muito divertido, mas ao mesmo tempo, se não ecoa, perde o sentido. Então, se está ecoando por aí, é porque vocês estão aqui nos escutando. Então, o meu muito obrigado e também espero que o tempo que vocês tenham investido com a gente aqui ao longo desses diversos podcasts, newsletters, posts no blog, WhatsApp, Telegram, o que seja, tenha sido relevante. Eu sei que mais do que nunca o que não falta é a opção de conteúdo sendo distribuído por aí. Se vocês estão dedicando minutos, às vezes horas aqui da sua semana acompanhando o que a gente faz, espero que eles estejam sendo úteis para vocês na formação profissional, no uso no trabalho, no uso no dia a dia, compartilhar com o time de vocês, seja lá o que for. E se de alguma forma poderia ser melhor, não deixem de falar, porque é super importante. Dito isso, queria só desejar um ótimo Natal para todo mundo, um feliz ano novo, que venha aí um 2023, que onde a gente possa, passado aqui as turbulências de 2022, focar em cada um poder fazer o melhor de si por um mundo melhor e cada um individualmente pela sua vida também ser sempre cada vez melhor.
Eu quero, Johnny, agradecer você que me atura, esquece todo esse tempo, a gente já está junto há tanto tempo, hoje a gente fez essa retrospectiva, lembrou de quantas vezes a gente já gravou juntos. Então, cara, é um prazer tá aqui com vocês. Eu sempre começo falando isso, né? Que é agradecendo e que é um prazer tá aqui. E é a mais pura verdade. Faz tempo já que a gente tá fazendo isso e é sempre um prazer.
Como você é fofo. Você ouviu o da semana passada que eu fiz um agradecimento especial a você?
De entrevistas, cara?
Pela gaguejada, você ainda não escutou, hein?
Eu acho que ele não escutou.
Ó, ali, entre meus amigos, a gente fala, gaguejou, perdeu, então...
Tá certo.
Mas então...
A resposta com então, né?
Então...
Você fala, então, aí já perdeu.
Bom, então também meu agradecimento a você, Vila, e depois escuta lá que você vai entender o porquê mais eu te agradeci.
Boa, tamo junto.
Bom, gente, eu quero agradecer primeiro toda a nossa audiência, né, que enfim acompanha não só aqui o podcast, mas também a newsletter, e se você não acompanha, por favor, se inscreva para receber todos os nossos artigos e conteúdos. Eu amo escrever aqui no Moss, a gente tava conversando aqui antes, né, de a gente gravar, que faz um ano que eu comecei as primeiras interações aqui com o Johnny para vir aqui pro time do Morse. Então, tô muito feliz de fazer parte desse time. Quero agradecer muito ao Johnny pela oportunidade, pelas trocas de sempre. Ao Vila, por todas as interações, seja online, seja, enfim, no físico, quando eu vou para São Paulo. O PH também, que sempre tem esse desafio de editar aqui o podcast. Enfim, todo o nosso time ali do Morse, Thiago, enfim... que tá sempre ajudando ali nesse processo de conteúdo. Tô animada para 2023, acredito que vai ter muitos desafios. Concordo muito com as falas do Johnny e do Vila sobre o próximo ano. Então tô animada aí para ter novos desafios, novas oportunidades de crescimento E, enfim, e também um pedido para nossa audiência, sempre enviem feedbacks, interações, falem com a gente, né? A gente está ali disponível no LinkedIn, nas nossas redes sociais, enfim, como um todo. Troquem feedbacks, mostrem pra gente o que vocês gostam, porque a gente está sempre criando conteúdo para vocês.
Se você gosta do que você está ouvindo, manda para um amigo. Se você não gosta, manda para dois, porque daí eles vão compartilhar de prazer.
Se você gosta, compartilha por prazer. Se não gosta, compartilha de raiva.
De raiva.
Bom, é isso. Obrigado vocês, Vila, Rafa. Vocês são também muito especiais, muito importantes aqui. Então, obrigado. E é isso, pessoal. Vamos parar aqui de agradecimentos. Vamos agora focar em comemorar essa virada de ano e que todos nós possamos começar um 2023 muito animado, muito feliz e com muitas conquistas para todo mundo. Obrigado, Rafinha. Obrigado, Vila. Obrigado a todo mundo e fomos. Beijos. Morsecast. Um podcast didático, prático, leve e descontraído, com as principais notícias e tendências do mundo digital aplicadas aos negócios.